Estamos de volta, Conectado Perfil, sábado, dia 31 de agosto de 2019, para Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Hoje recebendo Frei Lori Vergani, falando também sobre a missão no Haiti, por isso nós estamos com músicas do Haiti, né? Músicas de cantores, bandas aí, do Haiti. Ouvindo mais um pouquinho. E a gente continua nosso papo, Frei, nesse último bloco. Como é que foi? Eu tinha feito a outra pergunta, mas não deu tempo no outro bloco. Como é que foi, então, a recepção do povo haitiano?
Ah, sim, a recepção fantástica. É muito, muito fraterna, muito amical. E lá eu entrava em qualquer casa, que seja desta ou daquela igreja, todo mundo simpatiza muito com os brasileiros, porque eles conhecem o futebol. E os haitianos amam o futebol brasileiro. Uhum. E lá a gente percebe que o amor ao Brasil é pintura, inclusive, de carros, transporte público com as cores da bandeira brasileira. Ou camisetas da cor verde e amarela, né? Eles estão muito mais vestidos com as cores do Brasil do que nós mesmos. Uhum. Então foi muito boa a acolhida lá. E agora também, de vez em quando, eu vou para lá. Um mês e meio atrás eu estava lá, vou voltar mais umas 3 semanas agora no início de novembro, para ajudar numa construção. Mas foi uma acolhida sempre muito boa, muito amável. Muito amável mesmo.
Uhum. O senhor queria comentar outros pontos lá?
Então, bom, claro que a história de vida de cada pessoa é uma história pessoal, né? Uhum. E a gente não é mais que os outros, porque eu acho que cada um tem as suas atividades, as suas funções, e tudo isso nos torna mais pessoas sagradas. Eu considero a minha história sagrada, não melhor que os outros, não fiz nenhum milagre, não fiz coisas grandiosas, mas o pouco que a gente pôde realizar e continuar realizando, penso que é uma marca que contribui para o crescimento da gente e das pessoas com quem a gente está em relação, porque a nossa vida é um caminho em construção. E lá, então, vendo também outras realidades, eu falei da Pinguela, mas também eu vi o problema da água, aonde mulheres e crianças, por vezes, andando uma hora a pé para buscar água, um balde de água. E aí eu disse, mas olha, eu acho que deve ter água, não só naquele ponto lá, em lugares mais próximos. Aí eu me coloquei como furador de poços. Uhum. Por vezes eu estava dentro de um buraco, um poço, digamos, de um metro de diâmetro, mais ou menos, a fundura de 8 a 10 metros, até encontrar água. Então a gente buscou aproximar a água das pessoas. Em uma cidadezinha beira-mar, que se chama Coraia, onde eu vivi, bom, a água, um ponto de água que vinha da terra ali, servia para tudo, para lavar moto, para lavar roupa, para lavar crianças e tudo, né? E como a gente pode imaginar a necessidade da água. E servia também para beber. Então, eu percebi assim, falando também com o pároco daquela localidade, que estava inconveniente a situação do lugar e da água que o pessoal bebia ali. Então, nessa cidadezinha ali, a gente cavou 3 poços, um em cada ponta da cidade, um no meio, porque é tipo uma tripa à beira-mar, porque tem uns 200 metros de largura a cidadezinha. É um amontoado de gente incrível. 200 metros de largura por 1 quilômetro, mais ou menos. 5 mil pessoas vivem aí. Então precisa ver o amontoado de gente. E ali, então, foram feitos 3 poços que o pessoal agora se serve desta água ali. Um dos poços a água é potável, os outros dois poços a água ficou um pouquinho salubre, mas eles utilizam muito para banho, para lavar roupa, para louça, etc., para animais, etc., né? Então, um dos outros aspectos da nossa atuação foi esse. Foram cavados mais de 30 poços, né? E instalada a bomba, né? Bomba que são bombas importadas da Índia, que são distribuídas por organizações não governamentais. Mas eu, como estrangeiro, não podia receber bombas de ONGs. Então eu tinha que comprar de gente que recebia de graça para instalar, só que eles não iam instalar. né? E aí, como não era vistoriado, eles vendiam as bombas depois de um certo tempo, caíam no esquecimento, vendiam as bombas. Então, vou lá, eu comprar uma bomba de, no valor, 600, 700 por vezes, conforme a temporada, $800 por bomba. Uhum. Né? Por que instalar bomba? Por que que não dá para deixar o poço assim? Questão higiênico, de higiene. Então, bom, nós fizemos isso em torno de para 30 poços. Um outro aspecto também que a gente observou era a questão da saúde. Num lugar onde eu fui, que era o fim da Cochinchina, num lugar que se chama Baku, que eu demorava uma hora para fazer 10 quilômetros de moto, né? Porque às vezes tinha que descer de moto, agora a estrada está um pouquinho mais conveniente. É, eles vinham das montanhas, nos lugares ainda hoje não tem acesso a veículo, nem de moto, é só de a cavalo ou de a pé. Né? E eu mesmo fazia às vezes 2 horas e meia de a pé, subindo e descendo montanha, passando por meio de rios, para chegar até uma comunidade. E o pessoal que vivia ali, para chegar até no hospital, na cidade, 70 quilômetros, muitos deles morriam. Então eu disse, vamos aproximar a saúde deles. E ali a gente construiu um posto de saúde que está funcionando graças também a uma comunidade, uma congregação de irmãs, da Congregação de Irmãs de Santa Catarina, aqui de Novo Hamburgo, em parceria com as irmãs de Santa Catarina de Rio de Janeiro, e elas agora que assumiram o posto de saúde, que estão ali como enfermeiras. Agora nós atuamos em 2 postos de saúde. Um outro que ficou 1 ano e meio fechado, que era de responsabilidade dos freios do Canadá, mas como eles não tinham mais como mandar gente aí, então a gente, com essa congregação, a presença de irmãs brasileiras, os 2 postos estão funcionando. E estas irmãs agora estão progredindo, inclusive em termos de vocacional. Elas estão construindo uma casa de formação, porque já estão acolhendo meninas que desejam ingressar na comunidade delas. Então, esse foi um outro trabalho, postos de saúde. Uma outra atividade também, que segundo aquilo que a gente percebeu, a questão de higiene. Nesse lugar onde eu fui, que eles tinham uma missa por ano, né, onde a gente construiu o posto de saúde, também foi construída a igreja, mas a gente percebeu o grande problema de higiene. 2 famílias possuíam latrina, são em torno de 70 famílias nesse vilarejo aí. E então, com recursos que vieram aqui do Rio Grande do Sul, França, etc., um pouquinho por amizade, etc., agora todas as famílias beneficiam da sua toalete, né? Uhum. Eles não têm água encanada, mas foi instalada a toalete higiênica, e eles vão buscar água nesses poços que foram escavados e que estão ali agora fornecendo água para a população. E um outro aspecto, então, digamos, essas famílias que receberam as latrinas, não foi dado de mão beijada, foi com recurso que a gente recolheu aqui e ali, e muitos doadores talvez estejam inclusive nos ouvindo, porque a gente continua ainda essa atividade de higiene e saúde. Né? Eles contribuíam, a família que ia ser beneficiada com a toalete, ela contribuía também com a mão de obra, fazendo buraco na terra, etc. E a gente contribuía com os blocos, cimento, ferro, a toalete higiênica, etc.
Muito bacana esse trabalho. Frei, tem um fone de ouvido por aí na sua frente? Tem alguém aqui que mandou um recado para o senhor aqui?
Sim.
Gostaria que o senhor ouvisse.
Vamos ver então.
Mas okay. O senhor vai reconhecer pela voz.
Ok.
A minha saudação de paz e bem a todos os que estão escutando a tua rádio.
Oh,
a minha
Frei
saudação
Neymar.
De paz e bem ao Frei Lori, que está recebendo esta homenagem. E eu quero destacar a significativa e fraterna presença do Frei Lori em nossa província. E quero salientar também a importância do trabalho missionário desenvolvido pelo Frei Lori no Haiti, levando esperança diante de tanto sofrimento. E agradecer também o trabalho do Frei Lori e a sua capacidade de compaixão e afeto no serviço que presta aos nossos frades idosos e enfermos. Grande abraço, Frei Lori! Tua vida transmite um belo testemunho para nossa província.
Ô, Frei Nilmar, santa alegria. Ô, Frei Nilmar, tudo bem? É o nosso provincial. Muito nossa. Obrigado, grande surpresa. Obrigado pela mensagem, sim.
Nosso provincial.
Mas a gente está a serviço, né?
Sempre, né? Bom, para a gente finalizar, Frei Lori Vergani, temos ainda um tempinho. Promover e valorizar a vida. O que isso significa?
Promover e valorizar a vida é a gente sair de si mesmo, não estar voltado unicamente para as suas necessidades, para os seus problemas. É uma forma de a gente sair e valorizar aquilo que os outros estão vivendo, talvez com maior dificuldade do que a gente. E, claro, tem uma frase que me inspira também, é de um filósofo antigo, Platão, né? Ele diz o seguinte: é preciso ter paciência, porque cada um tem as suas batalhas. Então, eu tenho as minhas batalhas, é verdade, mas é possível que a batalha do outro que está numa situação que aonde faltam meios, onde falta dignidade, é bem provável e possível que a batalha dele seja mais forte ainda. Então, se eu deixo de lado um pouquinho as minhas batalhinhas, que são tchim-tchim-tchim, coisas assim que não tem muito significado, e eu me interesso com a vida do outro, olha só que maravilha, e é isto que dá valor, que dá sentido e que faz com que a vida da gente valha a pena.
Bom, queria te agradecer, Frei Lori Vergani, por participar conosco. Espero que o senhor tenha gostado do programa.
Sem dúvida, Pablo. Muito obrigado. Bom, claro que eu coloquei já que a vida da gente não é a melhor, mas, digamos, dentro daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente pode fazer, vale a pena. Eu agradeço também aos ouvintes da tua Rádio São Francisco. E, claro, e muitos, com certeza, desses que estão ouvindo este programa, conectado, né?
Conectado perfil.
Perfil, isso. Foram colaboradores do Haiti, então quero continuar agradecendo de todo o coração. Eu estarei indo para lá agora no início, é dia 12 de novembro, para ajudar numa construção e talvez também para ver alguns poços que talvez cuja bomba tenha estragado, para a gente dar uma mão nesse sentido aí também. E por enquanto são só três semanas, porque tenho a minha mãe que está de idade 91 anos, então também a gente não pode abandoná-la. Quem sabe mais adiante que eu vá para um tempo mais prolongado.
Com certeza. Eu queria agradecer a audiência de todos, obrigado pela companhia, né, no Conectado Perfil neste sábado, 31 de agosto de 2019, para Centro Ótico com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Sábado que vem estaremos de volta com mais um entrevistado aqui no Conectado Perfil, sempre contando suas histórias de vida. Forte abraço. Frei Lori, paz e bem.
Santa alegria. Muito obrigado, Paulo, e aos ouvintes. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Santo Anjo da Guarda esteja na frente para indicar o caminho bom. Sejamos pessoas do bem.
Forte abraço a todos. Bom fim de semana. Tchau.